música de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez a gente começa o programa falando sobre os escândalos de corrupção que estão, vou dizer, atormentando, né? Mas que já fazem parte do cotidiano da vida dos brasileiros. Eu disse aqui a semana passada que nos noticiários, qualquer jornal que você assistir, você vai ter mais notícias sobre corrupção do que sobre futebol, sobre acontecimentos do cotidiano, sobre qualquer outra pauta, qualquer outra editorial. A corrupção, ela está dominando os telejornais, porque ela de fato domina o Brasil. É, ela mexe realmente com a vida de todos os brasileiros e predomina todos os dias, porque constantemente agora estão sendo descobertos novos escândalos, novos casos de corrupção. É operação em cima de operação. A Polícia Federal está trabalhando bastante, está tendo muito trabalho para prender muita gente. E como já disseram, nunca na história desse país houve tanta gente importante sendo presa. E gente importante ligada ao PT, principalmente. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. É, na última sexta-feira, o Brasil foi surpreendido mais uma vez com mais uma operação da Polícia Federal, essa denominada Acrônimo, que trouxe e revelou detalhes sobre esquemas de corrupção, dessa vez muito próximos do candidato, aliás, do governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais. Mas o que ainda não está sendo tão divulgado são os detalhes em relação à investigação e como tudo isso começou. A polícia prendeu alguns empresários responsáveis por alguns empreendimentos, algumas empresas, que tiveram e têm contratos com o governo federal e que atuaram muito próximos da campanha, aliás, diretamente na campanha de Fernando Pimentel, do PT, para o governo de Minas Gerais, nas eleições do ano passado, de 2014. Inclusive, dentre as ações da operação, a Polícia Federal esteve na residência da esposa do governador, onde também recolheu documentos. Ela teria uma empresa de mídia, uma empresa de comunicação, e que, segundo as investigações da Polícia Federal, estaria funcionando de fachada, né? Na verdade, não funcionava. Era uma empresa de fachada aberta para contrair serviços públicos e que possivelmente podem não ter sido realizados. O governador de Minas, Fernando Pimentel, foi até a imprensa, chamou a imprensa já na tarde da sexta-feira, e ele entrou para aquele time dos que não sabiam de nada, né? Tem muita gente no Brasil que não sabe de nada, principalmente os políticos quando estão envolvidos na corrupção. No PT é que tem gente mesmo que não sabe de absolutamente nada. Fernando Pimentel foi mais um agora a entrar para esse hall, para usar esse discurso e dizer que não sabia, inclusive mal conhecia os personagens envolvidos, né? Como se sua própria esposa não estivesse lá. Uma das pessoas presa, que é conhecida por Bené, Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, ele foi taxado, considerado pelo governador Pimentel no seu pronunciamento como sendo uma pessoa que fornece, né? Foi fornecedor da campanha ao governo de Minas, e ele disse que não pode responder por fornecedores, passando uma alusão à impressão de que o relacionamento entre eles seria algo distante. Mas na verdade não é. E aí é preciso entender, e o Brasil precisa conhecer, e vai conhecer a partir de agora, porque esse assunto vai com certeza dominar os noticiários a partir dessa semana. Como esse escândalo, esse novo escândalo começou, como tudo foi descoberto. O ano passado, no ano de 2014, no ano da eleição, a Polícia Federal apreendeu num avião, um avião particular, a quantia de R$113 mil em dinheiro vivo. Esse dinheiro estava com o Bené, com o empresário preso nessa operação. Mas em 2014 tudo começou aí, quando esses R$113 mil foram presos no aeroporto de Brasília. O avião tinha saído de Belo Horizonte. A partir daí começaram algumas investigações. O Bené estava sendo essencial na eleição de Pimentel, fazia parte da eleição, das estratégias da eleição. Mas essa amizade entre os dois, ela começou muito tempo antes. O Bené fornecia material gráfico para a campanha, só que foi fornecedor também de ministérios, de material para ministérios, nos governos Dilma e no governo Lula. Inclusive, ele chegou a ter esse relacionamento com o governo, levado por Fernando Pimentel, na época em que Lula era presidente, no segundo mandato de Lula. Fernando Pimentel e um deputado chamado Virgínio Guimarães foram quem levaram o Bené a ter esse relacionamento com o governo. Inclusive, esse deputado Virgínio Guimarães é apontado também como sendo sido, por exemplo, responsável por encaminhar Marco Valério ao governo Lula, né? Iniciar o relacionamento comercial de Marco Valério com o governo. Todos lembram que na eleição de 2010 houve um episódio em que uma equipe do PT foi acusada de estar montando um dossiê contra o PSDB numa casa que tinha sido alugada para a campanha de Dilma Rousseff. Essa casa pertencia a Bené. Então o governador Pimentel, ele esconde na verdade o jogo quando tenta mostrar que esse é um relacionamento distante. Era um relacionamento muito próximo. Fernando Pimentel, no segundo governo de Dilma, foi para o Ministério do Desenvolvimento, e o Bené também iniciou vários contratos com o Ministério do Desenvolvimento na época que Fernando era ministro. Então, muita coisa aconteceu durante a campanha para o governo de Minas, antes, durante os governos de Lula e o governo de Dilma, envolvendo esse Bené, que agora está preso. Inclusive, a informação de que ele comprou um avião que foi utilizado na campanha do governador Fernando Pimentel e é utilizado para transportar político. Esse avião foi comprado agora, no ano de 2014, e foi muito utilizado durante a campanha. Pertence também ao cara que está preso, ao Bené, que tem esse amplo relacionamento com Fernando Pimentel, com o governo Lula, teve com o governo Dilma, né? E que agora está, é mais um que está na cadeia. Então, nós vamos continuar tendo muita informação ainda sobre essa operação acrônimo que começou sexta-feira, desencadeada pela Polícia Federal a partir do momento que o Ministério Público acatou aquilo que estava sendo apontado como indício pela polícia e que a Justiça Federal concedeu os mandados de busca e apreensão. Nos próximos dias, nós vamos ter muita revelação, com certeza há um envolvimento muito direto do governador de Minas, recém-eleito, com esse Bené, esse empresário que está preso, e todos os outros também. É uma cadeia, é um grupo que atuava no governo federal. Esse é o retrato do Brasil hoje. Infelizmente, não tem como a gente estar fugindo desse assunto, né, desses assuntos, porque a corrupção no Brasil, ela está se tornando algo muito mais evidente e constante do que os capítulos das novelas da TV Globo. É você deixando de assistir uma novela para assistir o que está acontecendo na corrupção e esses homens, né, não sei se pode chamar assim, mas essas pessoas que estão sendo presas e que estão fazendo com que o Brasil passe pelo que está passando. Na crise, na falta de medicamentos nos hospitais, os cortes que estão acontecendo na educação, na saúde, em várias partes do governo federal, tudo isso nada mais é do que uma tentativa de fazer com que o Brasil se restabeleça por conta da corrupção a qual foi injetado no governo federal nos últimos anos.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Ó, deixa eu trazer um assunto aqui rapidinho pra gente falar. É sobre essa questão dos taboquinhas. Esse final de semana houve um encontro casual entre o prefeito Edson Vieira e Flávio Pontes, lá no São João da ABB. E pousaram para fotos, inclusive está nas redes sociais, né? Uma turma lá de amigos. E juntos o prefeito Edson Vieira e Flávio Pontes. Claro que isso é uma coisa cordial e faz parte da característica do Flávio, né? Essa boa praça, essa amizade que tem com todo mundo, né? Isso é muito comum. Mas não se falou mais em Flávio Pontes e essa questão, até pelos próprios zeístas, as pessoas ligadas a José Augusto Maia, tem ficado assim meio vislumbrado que Parece que a ideia do Flávio Pontes foi deixada de lado porque passou a vigorar realmente aquela situação do não quer, não aceito, não vai dar, né?
Exato, Ney. E quem conhece Flávio próximo, né? As pessoas próximas a Flávio, coloca o que o Flávio já teria dito por várias vezes ao ex-deputado federal José Augusto Maia, que não estava para entrar nessa disputa, né? E aí, qual seria a questão? O Flávio não entraria em uma dividida direta com o Edson Vieira. Lógico, uma disputa a prefeito você vai dividir com o maior opositor do grupo. E o maior opositor do grupo é o prefeito Edson Vieira. Contudo, além dessa disputa, o Flávio entraria numa dividida com o próprio grupo denominado Taboquinha. Todo mundo sabe hoje que o grupo denominado Taboquinha está dividido em duas alas. A ala de José Augusto Maia e a ala que tem à frente o Ernesto Maia e o Fernando Aragão. Será que o Flávio teria coragem de entrar em uma disputa batendo de frente com Ernesto Maia, Fernando Aragão, os vereadores, com exceção de Galego de Mourinha e Zé Elias, que a gente não sabe onde é que ele está hoje, né? O seu posicionamento político. Então era comprar duas brigas. Uma com o prefeito Edson Vieira na disputa, que é normal, e outra dentro do próprio grupo. Flávio tem coragem para entrar nessas duas disputas hoje? Esse é o X da questão.
8:30, na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, eu vi do seu blog agora há pouco, né, um texto mostrando lá que o PSDB de hoje é como o PT de antigamente. O que está acontecendo exatamente com o PSDB?
Olha, Ney, isso não é uma opinião por uma opinião, isso é uma constatação de um fato, né? O PSDB, através de suas principais lideranças nacionais, aí quando eu digo lideranças nacionais, são o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador José Serra, todos reconhecem a necessidade de o Brasil passar por um ajuste fiscal. Por quê? Porque as contas públicas estavam completamente desorganizadas, o Brasil gastando mais do que estava arrecadando. E aí o governo, a presidente Dilma, mandou três medidas provisórias para o Congresso, justamente tratando desse ajuste fiscal, e o senador Aécio Neves recomendou à bancada federal que votasse contra. Isso ensejou um editorial duro da Folha de São Paulo na última sexta-feira, fazendo uma crítica violenta ao PSDB, dizendo que o partido está apostando no quanto pior, melhor, e mostrando a incoerência do partido em relação a essa questão. E veja que a Folha de São Paulo não tem nenhuma simpatia pelo Partido dos Trabalhadores nem pelo governo de Dilma Rousseff. Há também um artigo muito bem escrito, inclusive do ex-ministro Maílson da Nóbrega, na revista Veja desta semana, criticando o PSDB, dizendo que o partido é um partido incoerente, porque votou favoravelmente a flexibilização do fator previdenciário, que foi um mecanismo criado no governo de Fernando Henrique para inibir que pessoas com 40, 50 anos pedissem aposentadoria. Então, mesmo que tivesse os 35 anos de contribuição no caso de homens e 30 anos no caso de mulheres, nesses casos passou-se a aplicar o chamado fator previdenciário, que é um mecanismo que combina expectativa de vida com tempo de contribuição, etc. E para aí aliviar também o caixa da Previdência. E esse mecanismo foi criado no governo de Fernando Henrique. E o PSDB agora votou contra, só por ser contra mesmo. Então, o ex-ministro Maílson da Nóbrega faz uma observação interessante. Diz que o PSDB esquece de que daqui a 4 anos pode votar para o governo. E essa bomba, ou essa suposta bomba na Previdência, estouraria no colo do partido. Então foram muitas críticas ao PSDB por conta dessa incoerência, e eu acrescentaria a questão do voto do partido pelo fim da reeleição. A reeleição foi uma coisa que deu certo no Brasil nos últimos 20, desde que foi instituída. Muita gente confunde reeleição com segundo mandato automático, e a gente sabe que não é assim. Reeleição é um julgamento a que o gestor se submete quando termina os seus primeiros 4 anos de mandato. Argumenta-se, alguns pelo menos, né? Ao uso da máquina, bastava você aprovar um dispositivo exigindo que o gestor que tivesse sentado na cadeira se afastasse, ou 6 meses antes, ou 3 meses, o que fosse, para que não fosse acusado do uso da máquina. E a gente sabe que não é isso o X da questão, porque a gente conhece muita gente que não disputou e acabou quebrando a máquina para fazer o sucessor. E o maior exemplo disso no Brasil é o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia. Ele disse: eu quebro o Banespa, que era o Banco do Estado, mas elejo o Fleury, o Antônio Fleury Filho, que foi eleito por ele governador em 1990. E o Quercia disse publicamente essa frase: eu quebro o Banespa, como de fato quebrou, mas Fleury se elege. Então a questão não é o uso da máquina, porque o camarada às vezes não disputa a reeleição, mas faz o uso da máquina do mesmo jeito para apoiar o candidato o candidato à sua associação. Então o próprio Fernando Henrique havia dito que achava cedo para se mexer nessa questão da reeleição, que deveria se testar mais para ver se a democracia brasileira conviveria bem com esse mecanismo. E o PSDB majoritariamente votou pela sua extinção. Aí, por conta de uma briga de Aécio com o governador de São Paulo para ver quem vai ser o candidato e não sei o quê. E alguns tucanos dizendo abertamente o seguinte: não, isso foi para resolver a questão da fila no PSDB, na fila dos candidatos a presidente. Então, o PT, nos seus primórdios, tinha esse hábito de votar contra tudo e contra todos. Tudo que vinha do governo Fernando Henrique, o PT votava contra, né? Votou contra a lei de responsabilidade fiscal, não assinou a Constituição de 88, participou da sua elaboração, mas no fim, no final, na promulgação, disse que tinha discordância em relação a alguns artigos e não subscreveu o texto, né? E, enfim, tudo que vinha do governo Fernando Henrique, o PT votava contra por ser contra. E o PSDB está no mesmo caminho, está votando tudo contra, tudo quanto é do governo de Dilma, mesmo sabendo que determinadas medidas são corretas e necessárias, e o ajuste fiscal é um deles. O ajuste fiscal não tem partido nem tem ideologia. O ajuste fiscal é apenas um corte nas despesas do Estado para caber dentro da receita. Isso aí não é questão de ideologia, nem do partido A, nem do partido B. É uma necessidade que o país precisa passar por ela. O PSDB sabe disso, mas por uma questão política mesquinha, acabou votando contra e por isso recebeu críticas de uma parte expressiva da chamada consciência esclarecida do Brasil, né?
Rinaldo, eu acho que esse tipo de atitude, situação envolvendo as posições, na verdade, do PSDB pode confirmar aquilo que Eduardo Campos sonhava, né? Que o Brasil precisa de uma terceira tendência política, porque os dois acabam se misturando e tomando as mesmas decisões do passado, do presente para o futuro.
Olha, essa foi a pregação dele, e em determinado momento da campanha, o povo brasileiro estava acreditando nessa terceira via. Você deve lembrar que logo que Marina foi confirmada na chapa como candidata a presidente do lugar de Eduardo, ela, na primeira pesquisa do Datafolha, ela apareceu liderando as intenções de voto. Quer dizer, naquele primeiro momento, a maioria do povo brasileiro identificou em Marina a representante dessa terceira via entre PT e PSDB. Era como se o povo tivesse dizendo naquele momento que não queria a continuidade do PT e nem queria a volta do PSDB. Só que Marina, nos debates, foi se mostrando uma candidata frágil, uma candidata sem consistência política, uma candidata despreparada, e aí os eleitores dela, aqueles mais esclarecidos, foram correndo e acabaram chegando à conclusão de que Dilma e Aécio eram muito melhores do que ela, Marina. E foi isso que aconteceu, né? Ela acabou tendo praticamente os mesmos votos que tinha obtido na eleição de 2010, quando disputou pela pela primeira vez. Acho que o Brasil ainda está à espera dessa terceira via, né, entre PT e PSDB, só que eu não enxergo no momento, Ney, ninguém aí se apresentando com esse perfil, né? Porque no PSB não vejo mais ninguém depois da morte do Eduardo Campos, nem vejo nos outros partidos. Mesmo que Marina consiga criar essa rede, e parece que agora ela vai conseguir, né? Entregou na última quinta-feira as assinaturas que faltavam, as 56 mil assinaturas que faltavam para obter o registro do partido lá no TSE, mas em função do desempenho dela na eleição passada, não creio que ela será a solução aí, ou que ela vai conseguir encarnar essa terceira via que é tão desejada por uma parte expressiva do eleitorado brasileiro.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes.
8:40, Romenix, passou hoje, foi curto, né?
Exatamente, Ney, até porque discussão sobre reforma política vem sendo constante, né? E aumentando a cada dia. Muita coisa ainda a se discutir, pouca coisa foi mudada, né? A não ser essa questão da reeleição, né? E ainda o que foi mudado, a exemplo do financiamento partidário de empresas ou pública, ainda vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que aguardar o desenrolar, porque eu acho que pouco foi consultado o povo nessa questão, né? A gente observa aí que quando o tema é polêmico demais, joga para a população, como é o caso da redução da maioridade penal, como o Eduardo Cunha está querendo fazer um referendo em 2016. Quando é uma questão que envolve ainda mais a população, como a reforma política, que é o povo deveria, num Estado democrático qual vivemos, deveria analisar algumas dessas questões, não foi ouvida de forma alguma.
O voto é tratado de acordo com a conveniência política, né?
Política, exatamente. Os deputados, por exemplo, na questão da eleição para proporcional, votou de acordo com a conveniência dos deputados que lá estão, né? E não de acordo com o que talvez o povo pensasse.
8:41, a todos então um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e sua turma, na hora do debate, esses e outros assuntos serão comentados. A todos um abraço, a gente volta amanhã.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo o Agreste Setentrional Pernambucano. Estamos começando aqui pela São Paulo FM nesta manhã de segunda-feira, hoje já 1º de junho, estamos já na metade do ano, né? Meio do ano já, né? Hoje já começa o mês 6, é o mês de São João. Pois é, a gente começa aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos, bom dia, Márcia, bom dia a toda a região que está sintonizada no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Bom dia a todos que estão lá no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão Miguel Arraes, e bom dia também a todos que fazem a imprensa, né? A todos que fazem a imprensa, que hoje é o dia da imprensa. Sem informação, não se tem opinião. Então, parabéns a todos os profissionais da imprensa.
Bom dia, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia, a todos os ouvintes.
Bom dia, Natália Arruda. Pode escrever, meu rei.
Pode escrever, meu rei. Um abração a todos os ouvintes e principalmente o pessoal lá da Vila do Amor, viu? A Vila do Amor. Uhum. Todo mundo fica lá com o rádio ligado. Nosso amigo Edilson, né? Edilson, que não perde um só programa, e sua esposa Rejane. Um abração para vocês aí na Vila do Amor. E também a seu Mauro Feitosa, lá no seu mercadinho. Um abração para seu Mauro Feitosa aí na Vila do Amor. E também ao Inacinho das Máquinas, que não perde um só programa. E também um abração, Silva, a todo o pessoal que estiver lá na quadrilha, né? Na Barra da Cruz.
Tá em Galego, Galego de Jacinto.
Uma festa grande, viu? viu? Muito grande, muito organizada a quadrilha.
Primeira todos, quadrilha, né?
Dos cinco. Eu
acho que é a primeira quadrilha do São João desse ano.
É.
A abertura foi com o Gessinho.
Agora, muito boa a quadrilha, muita gente animada, sem questão, sem zoada, brincando todo mundo tranquilo. Um abração aí para o nosso amigo Zuzu de Anastácio, Dona Socorro e a Tuquinha, né? Que estão lá ouvindo o programa com certeza. Silvio, eu queria falar hoje de um problema grave que tem em Santa Cruz do Capibaribe, Carlos Lisboa. É a CELP. Tem tantos postos nas ruas apagados, né? Aí ninguém sabe quem comanda isso, se é a CELP ou a Prefeitura Municipal. Mas tem um problema grave, que a taxa de iluminação pública todo mundo paga. E para onde vai esse dinheiro, né? Não é para reposição dessas lâmpadas,
pra manutenção,
dessas
né?
coisas, né? E a CELP, eu não entendo porque a CELP e a Compesa ganham tanto dinheiro e não investe no seu produto. Tem muito posto apagado em Santa Cruz do Capibaribe, aí o povo bota a culpa na prefeitura, a prefeitura diz que é a CELP, que eu tenho certeza que é a CELP, que recebe a iluminação pública, e esse dinheiro vai para onde? Para a prefeitura não vai, né? Não volta pro povo também não. Aí os postos apagados. Foi aprovado em determinado tempo aí a iluminação pública, porque saía os pagamentos tudo da prefeitura. Aí foi a iluminação pública para a CELP. Passou a fazer essa reposição. Agora diz que vai ter aí um projeto que é a prefeitura a partir de junho. E a prefeitura vai fazer essa reposição sem vir o dinheiro da taxa da iluminação pública. Nós temos que saber isso. O que não pode acontecer é as ruas, os postos às escuras e o povo pagando iluminação pública do seu próprio bolso. Isso é uma vergonha pra essa danada dessa CELP.
Agora 8:55, 8:55. Bom dia aqui pra Aurione, Dione, Milena e Antônio. Estão aqui no bairro São Jorge, aqui em Santa Cruz, mas eu encontrei lá também esse pessoal lá na quadrilha do Galego, né? Galego de Gessino, lá em Cachoeira dos Borges. Então, um abração a Aurione, um abração para Dione, para Milena e para o nosso amigo Antônio, pessoal todo aí no bairro São Jorge, pessoal ouvinte aqui do programa. A gente fica muito feliz, né, pela audiência, em virtude aí dessa audiência, né? Grande mesmo, as pessoas, né, nos encontram com aquele carinho especial. Obrigado a vocês, viu? 8:56, nós voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate, a segunda parte aqui pela sua Polo FM. Olha, a Igreja Evangélica Congregação do Alvado da Bênção está convidando a todos para participarem de um grande culto de adoração ao Senhor. O mesmo acontece no acampamento Fonte dos que Clamam às 7:30 da noite, tá? Hoje teremos ministrando a palavra de Deus o pastor Manuel Messias e louvando o cantor Marcos Santos. Então, pastor Manuel Messias e o cantor Marcos Santos hoje no louvor que acontece às segundas-feiras no acampamento Fonte dos que Clamam da Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção. O pastor Mauro Simões então convidando a todos e agradecendo desde já a todos que estiverem presentes, que participarem desse louvor hoje à noite. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Lagosta, Carlos Lisboa, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paulo FM.
9:04, 9:04.
Só agradecer duas colocações rapidinho. Primeiro, agradecer aos ouvintes, porque quando eu vinha agora aqui pra rádio, ecoava o som da Polo FM. Porta de carro aberta, sabe? Enfrenta as lojas, enfrenta os comércios. Então, quero agradecer a todos os ouvintes e quero também aqui deixar o meu profundo pesar, né? Pela morte do vereador, né? Dezinho Arruda.
Seu Dezinho Arruda.
Nezinho do Pará. Que ele faleceu ontem, uma figura de uma história importantíssima na nossa cidade, Natália. O seu Nezinho vai para outra vida, mas deixa um legado muito importante.
Nezinho, que foi um dos primeiros vereadores.
Verdade. Exatamente. É.
Pessoa maravilhosa.
A primeira formação, né?
Da Câmara de Vereadores.
Teve a sua presença.
Hoje à tarde, às 4 horas, no Pará.
Seu votamento.
Convidar o povão, porque ele merecia, né? Levar, exato, assim, um, Demais, o legado de seu Nezinho é muito extenso.
Fica aqui o meu sentimento à família do seu Nezinho Arruda.
Nezinho do Pará.
Exatamente. Nezinho do Pará, errei por duas vezes.
9:05, 9:05. A questão, conversando inclusive hoje aqui com o Rominick, né? Uma conversa também com o Marcos Moreno, né? E a gente já ouve o seguinte, com relação ao grupo de oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Flávio Pontes, né? Todo mundo, Carlos, porque naquele momento que esteve aqui o Thales Maia e também o Galego de Mourinha, né? A coisa ficou parecendo que na semana seguinte já teria o anúncio, né? Do nome, daqui até o tempo todo ele se negava a afirmar que seria o Flávio Pontes, mas depois chegou realmente a essa conclusão que o empresário que se falava que seria, né? O nome que seria apresentado por Zé Augusto seria o de Flávio Pontes, né? Então, ficou, né? Isso há 15 dias, 15 dias antes, o Flávio havia entrado no ar aqui no programa mesmo e negado, dizendo que não queria de jeito nenhum, que houve o convite, mas ele não aceitava. Então, naquele momento, veio aqui no estúdio, a gente colocou no ar o Thales e também o Galego de Mourinha e deu para entender o seguinte, que ali estava fechado, né? Apenas alguns detalhes para o anúncio. Que eu até vocês lembram que eu perguntei o seguinte: seria anunciado primeiro o nome para depois se conversar com os vereadores ou haveria uma conversa com os vereadores para se anunciar o nome posteriormente? E o Thales disse o seguinte: bom, que não depende de mim, né? O meu pai quem fará isso. Se dependesse de mim, eu teria uma conversa antes com os vereadores e posteriormente anunciaria o nome desse empresário aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que será o nome. Bom, enfim, passou-se todo esse tempo, né? Ninguém ouve mais nenhuma conversa, não tá chegando mais nada à imprensa desse nome, né? O Flávio aceitou, não aceitou, né? Tudo indica que não aceitou, porque se tem aceitado, o nome já estaria, né? Teria sido anunciado já em uma coletiva, algo dessa forma. E já começa a surgir um outro nome também, por aí, né? Que está se conversando também, que seria o de doutor André Neves, né? Já está vazando isso aí, que está havendo uma tentativa de conversa também com o doutor André Neves. Ou seja, o grupo Taboquinha, né? O grupo que está hoje liderado por José Augusto Maia, anda e não sai do canto. Ralf Lagos.
Olha, Silvio, realmente existe essa especulação de um novo nome, o que fica, deixa o grupo numa situação ainda mais chata, né? As negativas constantes, né, das pessoas que são convidadas para participar dessa possível chapa do grupo Taboquinha. O que eu tive de informação esse final de semana é que o deputado Zé Augusto está tentando também uma aproximação com o grupo de vereadores. Né? Ele está tentando se chegar ao grupo de vereadores para tentar debater essa questão do candidato, né, de uma possível candidatura do grupo Taboquinha, que a candidatura do grupo Taboquinha já não é coisa fácil se tivesse um candidato, e sem ter um candidato muito antecipado, fica cada vez mais difícil, quase impossível para o grupo Taboquinha nas eleições de 16, até porque, Silvio, eu entendo que o grupo Taboquinha deveria ir para as ruas para debater os problemas da cidade, as políticas públicas da cidade, e não faz isso há muito tempo, eu tenho dito aqui. O grupo Taboquinha apenas debate quem é candidato, já fazem 4 anos que debate quem é o candidato. Tem ligação com o senador Humberto Costa, agora por último, na última semana foi que foi procurado por alguns integrantes do grupo, não foi pelo grupo, diga-se passagem, na sua totalidade, mas tem uma ligação muito forte com o senador, hoje ministro, Armando Monteiro Neto. Mesmo assim, nós não vemos nenhum tipo de ação benéfica para Santa Cruz até o momento com esse cargo importante de Armando Monteiro na presidência da República, e aí fica difícil você debater, porque você repara quando você olha para o passado, Natália, que o grupo Taboquinha chegou ao poder quando ele debatia as políticas públicas em Santa Cruz, e como oposição ele conseguia mostrar como era que se trazia algumas coisas através do doutor Miguel Arraes de Alencar, né? E mostrou à população que se ele chegasse teria algum benefício, porque eles mesmo na oposição tentavam trazer. Hoje não acontece mais isso. Hoje o que acontece é uma discussão chata, a mesmice da discussão, é o que acontece é as negativas constantes, o que deixa o grupo cada vez mais ridicularizado, que aí surge o nome de um, depois nos bastidores se sabe que negou, surge o nome de outro, nos bastidores se sabe que negou. Eu acho que nessa história todinha vai acabar dando Zé Augusto candidato a prefeito em 16.
Pois não, Natália Arruda?
Olha, Silvio, é muita história engraçada, né? Um satacaminho me informou ontem que o Flávio Pontes pode ser o vice de Edson. Olha o nó, né? O satacaminho me informou isso e tem veracidade dos fatos. Olha, não, a política é interessante, seu José, né? Como do lado dos taboquinha, Galego é o vice-prefeito. É, em todas as alturas ele já está até fazendo campanha por aí afora, né? Então vamos aguardar os acontecimentos. Eu acho mais provável essa do Sata Camim, eu acho essa mais provável, e dizer que é como o Ralf falou aqui, nós víamos aqui, o Taboquinha foi criado por causa da luta pelo açude da Taboca, né? Também nós se lembra daquela época que trouxeram a água para cá, que chamava a mijada do velho Miguel Arraio, os adversários chamavam, e até agora nada isso tem sido feito por Santa Cruz do Capibaribe através da oposição. Vamos aguardar os acontecimentos, que os acontecimentos vão vir. De qualquer maneira tem que vir, Carlos de Boa. Não pode ficar nessa meimice toda e o grupo aguardando, né? Mas eu acredito muito nessa história que o Sata Camim me contou.
Pois não, Leone Souza?
Olha, Silvio, como o Ralf também acabou de dizer aí antes do Natálio, é bem verdade que o grupo Taboquinha parece que de fato, o grupo denominado Taboquinha parece que de fato está parado no tempo, né? Onde deveriam estar discutindo políticas públicas, discutindo projetos, planos para o futuro, a discussão sempre é em torno de um candidato. Há muito tempo o grupo Taboquinha não discute o futuro dessa cidade. Há muito tempo o grupo Taboquinha não senta para fazer um planejamento, apresentar um projeto para essa cidade, uma alternativa diferente da que está posta. O grupo Taboquinha não tem sentado para isso. Tem sentado pouquíssimas vezes e quando senta é para discutir candidaturas dentro do grupo. E aí a gente vê uma situação totalmente embaraçosa. Nomes apresentados e a gente vê, tem as informações também de bastidores, que tem negado constantemente, que não aceita, que não quer, que não vai participar de uma disputa eleitoral. E essa demora, esse marasmo todo no grupo Taboquinha, só nos faz lembrar de 2012. Ora, agora só existe um único nome posto, que é o nome do Fernando Aragão, porém ainda não é aceito pela o grande líder do grupo, por José Augusto Maia. E não tem um outro nome colocado pelo próprio Zé Augusto. Em 2012, eu digo que nos faz lembrar de 2012, porque em 2012 tinha quatro nomes colocados. E não foi nenhum dos quatro. Foi um que negava em todos os momentos, em entrevistas, em matérias de blog, negava em tudo que não seria candidato. E foi o deputado José Augusto Maia, candidato a prefeito. Então o grupo Taboquinha realmente está um grupo totalmente paralisado em suas ações, né? Para um grupo que quer disputar a eleição a prefeito em 2016, ele deveria, no mínimo, já ter o seu candidato e já ter também um planejamento, um projeto político para essa cidade, para se apresentar como contraponto, diferente do que está posto. O prefeito Edson Vieira vai apresentar, possivelmente, um governo de continuidade de seu mandato, e o grupo Taboquinha deveria apresentar um projeto alternativo, diferente do que está posto, mas não. O grupo Taboquinha se resume unicamente em discutir quem é candidato, quem não é, se tem meu apoio, se não tem. O Ralf lembrou bem aí das ligações que o grupo Taboquinha tem. O grupo Taboquinha tem hoje ligações fortíssimas com o senador Humberto Costa, com o ministro Armando Monteiro. Grande parte do grupo Taboquinha tem um deputado federal também, o Ricardo Teobaldo, né? Então, existe algumas lideranças aí e tem se tem se posto para quê? Para discutir o nome? Aí não. Daqui a um mês, daqui a dois, daqui no próximo ano, se junta essas lideranças e vem aqui anunciar o candidato? É para isso que o Grupo Taboquinha vai se reunir? Não vai se reunir para discutir políticas públicas innecessárias? Então a gente vê realmente que o Grupo Taboquinha está paralisado, parado no tempo.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, eu compartilho do pensamento do Ralf, do Leone, do Natálio, e gostaria de destacar a questão que o Ralf coloca, é de como foi que foi constituído esse grupo que hoje é oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Foi constituído a partir da discussão coletiva, a partir da discussão de levantar questões de políticas públicas para o município, de ir à procura do governo do estado à época, a partir da a época do Dr. Miguel Arraes, e assim conquistando uma série de coisas positivas para Santa Cruz do Capibaribe, né? Depois, com a eleição do Zé Augusto, eleito prefeito, né? Fez uma administração no seu primeiro mandato razoável, no segundo mandato começou a desandar, e aí aquilo que era de posição coletiva, aquilo que era de posição de atender, de ter um foco nos interesses da coletividade, nos interesses das comunidades, passou a ter-se um projeto de ordem pessoal, mais necessariamente do seu comandante maior, o ex-deputado José Augusto Maia. E isso tem colocado o grupo em baixa, né? E inclusive não conseguindo até essa presente data colocar um nome que venha a ser uma alternativa ao governo municipal, hoje na pessoa do prefeito Edson Vieira. E diga-se de passagem, colocar uma alternativa entre aspas, né? Porque para se colocar uma alternativa tem que ser uma coisa nova, tem que ser uma coisa diferente, né? E eu não posso crer numa coisa nova e numa coisa diferente, um grupo que está sob o comando, né? De alguém que hoje não mais representa o novo, representou o novo em outrora, mas hoje já não mais representa o novo, representa o conservadorismo, representa um projeto de ordem meramente pessoal e meramente eleitoreira.
Agora 9:17, 9:17, a questão do Flávio, né? Esse tempo todo, né? Até negar aqui no Aitudo, tem a questão família também, né? Até que a questão pessoal dele, né? De comércio e tudo, né? O que a gente obteve de informação é que, né? Ele está se reequilibrando financeiramente, quer dizer, voltando, né? Com força no seu comércio, e de repente isso o atrapalharia. São informações que a gente recebe, né? Da família. E parte da família, né? Contando com a esposa e tudo, que não quer de jeito nenhum. Então existe toda essa questão para ultrapassar, né? Por isso, essa Não deu uma resposta positiva e calou-se, né? A questão Flávio Pontes com relação a isso. E aí começa a surgir agora também o nome do doutor André. Agora 9:18, 9:18, temos o apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, sempre com grandes promoções no Tibúcio. Esta semana, no açougue mais completo, carne de primeira continua por R$16,99, todo tipo, colchão mole, alcatra, lombo paulista, carne de primeira por apenas R$16,99. Na quitanda, tomate a partir de R$2,99, maracujá R$2,49, manga tome R$1,49, mamão formosa R$1,29, limão taiti R$1,10. Tem ainda no Tibúcio creme de leite camponesa por apenas R$1,39, detergente P R$1,29, margarina puro sabor 3 quilos R$13,99, energético Power Bull R$5,97, leite em pó camponesa R$2,97, creme cracker vitarela R$1,89, mucilon sachê R$2,97. São essas e muitas outras promoções disponíveis para você aqui em Santa Cruz, no supermercado Tibúcio. Olha, vende-se duas impressoras de sublimação seminovas. Os interessados devem ligar 964-97884 ou 91456237, falar com o amigo Jair. Olha, dia 7 será inaugurada a nova loja VRC aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na Cabo Otávio Aragão. Então, dia 7, né, você vai poder aproveitar todas as novidades, inclusive para presentear também o seu amor. Então, dia 7, aguarde aí, né? Prepare-se para a inauguração da nova loja VRC, na rua Cabo Otávio Aragão. Recantos Móveis Planejados, na Doutor Cláudio Abílio Aragão, 287, telefone 9264-8088. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center Santa Cruz. É, também com a gente a Denzel Iluminação, oferecendo estrutura completa para o seu evento, na rua Raimundo Francelino Aragão, 9604-3648. E a Comercial Yolanda, para comprar o presente do seu amor, dê uma chegadinha na Comercial Yolanda, de terça a sexta também não fecha para o almoço. Oportunidade também para você, na hora do almoço, na hora que você sai, né, do seu trabalho e tudo mais, dá uma passadinha lá e conhecer tudo de bom e as grandes novidades disponíveis na Comercial Yolanda, na Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. Nós voltamos daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Rádio Debate. Polo FM.
9:30. Bom dia, cadê o Celto e vocês? É, Márcia não mandou. Márcia não tem jeito, não. A gente tirou aqui tudo e Márcia não mandou. É, nem todo líder é talhado por ser justo. Ele pode visar o bem comum ou legislar em causa própria. Por isso que os taboquinhas querem renovação. Júnior Galdino mandou esse recado aqui, final telefone 7302. É, outra pessoa manda um recado aqui, WhatsApp. José Augusto está. É, deixa eu ver aqui, um abraço aí, final telefone 5439, um abração para você, obrigado. É, outra pessoa aqui, se Zé continuar assim, nós já sabemos o argumento que ele vai usar na sua derrota, foi que foi uma campanha sem dinheiro. Abre o olho, Zé, você não muda, mas você, leitor, pode mudar. Marcela, da Avenida Cesário Aragão. Bom dia, Marcela, obrigado a você. Daqui a pouquinho a gente tem mais alguns recadinhos via WhatsApp, disponível aqui, 8103-1245. Olha, com a gente, Hotel Várzea Grande, preparado para oferecer lazer e descanso para você e sua família. Contatos, 3733-1419, tem WhatsApp também, 94290958. Farmácia 29, das 7 da manhã à meia-noite, agora também com farmacêutico de plantão. E lá tem medicamento com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. Laboratório Patrícia Braga. Lá você faz todos os tipos de exames laboratoriais e paga utilizando o seu cartão de crédito. O Laboratório Patrícia Braga conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, a fonoaudióloga doutora Viviane Rufini e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Laboratório Patrícia Braga, Rua Rogaciano Assis Aragão 126. Telefone 3731-7731. Restaurante Real Bistrô, aberto todos os dias a partir das 11 da manhã até 3 da tarde, com um cardápio diferenciado para agradar a todos os paladares. Sexta, sábado e domingo, funcionando também à noite com pizzas e massas em geral. Conheça o Restaurante Real Bistrô. É, também a gente lembra aqui do médico, né, o doutor Carlos Antônio Rocha Cândido, ele é ortopedista. É, com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Atende aqui em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Ligue e marque a sua consulta. Agora 9:33. O blog do Hinaldo Sambaio traz que ele até falou na primeira parte que não é nem uma exatamente opinião, é uma realidade que ele traz aqui, né, que chega à tona a questão do PSDB, que ele coloca que é o antigo PT, o comportamento hoje. Seguindo a orientação de Aécio Neves, os deputados Bruno Araújo, Daniel Coelho e Betinho Gomes votaram contra, na Câmara Federal, as medidas provisórias do ajuste fiscal. O fato mereceu crítica da Folha de São Paulo, que em editorial, na última sexta-feira, disse que, rejeitando medidas de ajuste econômico, o PSDB parece adotar a tática do quanto pior, melhor, que tanto criticou no passado. Já na revista Veja, desta semana, o economista Mailson da Nóbrega acusa o PSDB de fazer oposição cega ao atual governo e de ter virado um partido incoerente ao votar a favor da flexibilização do fator previdenciário criado no governo FHC para desestimular aposentadorias precoces. Hoje, escreveu o ex-ministro, o PSDB vota contra tudo e defende ideias que, se aprovadas, lhe cobrarão alto preço caso volte ao governo. Que isso sirva de ensinamento aos três jovens tucanos das bancadas pernambucanas. O PSDB não se mostrou um partido incoerente só por ter votado contra o ajuste fiscal que seus próprios líderes acham necessário, mas também por ter votado pelo fim da reeleição para ocupantes de cargos executivos. Isso porque a emenda da reeleição foi aprovada em 1997 para permitir que o então presidente Fernando Henrique Cardoso disputasse o segundo mandato. À época, o então ministro Sérgio Mota declarava que 4 anos de mandato era pouco para realizar uma obra de governo. Então, críticas, o Hinaldo Sampaio endossou também essa crítica que vem da Folha de São Paulo e da própria revista Veja, que acha o PSDB hoje está sendo aquele partido de quanto pior melhor, ou seja, o criticou o PT, que no passado fazia isso também, né? E agora, né, faz o que o PT fazia no passado, segundo a Folha, segundo a revista Veja e segundo o próprio Hinaldo Sampaio Ralf.
Silvio, eu concordo plenamente com o Hinaldo pelo seguinte: a votação negativa do Bruno Araújo, do Daniel Coelho e do Betinho Gomes contra o ajuste fiscal, uma medida árdua, né, mas necessária para que o Brasil possa voltar a um ciclo de crescimento, faz com que a gente tenha essa ideia mesmo. É usado uma expressão muito bacana aqui, que é a oposição cega. É contra por ser contra. Se for o PT que colocou, o PSDB está contra, porque tenta trazer o caos total para o Brasil. Essa é principalmente a ideia do Aécio Neves, né? Para não sair da mídia e se postular a ser o próximo candidato a presidente do Brasil, né? Ser o próximo presidente do Brasil. O PSDB cai nesse erro, cai numa controvérsia de 12 anos depois, apenas 12 anos depois, ou 15 anos depois de ter sido votado para benefício deles a emenda constitucional que deixava permitia a reeleição a quem estivesse nos cargos. Agora vota contrário. Parabenizei o Mendoncinha porque manteve a sua coerência. O Mendoncinha é um parlamentar muito bom, apesar de eu ter uma ideia de esquerda e Mendoncinha ter uma ideia totalmente contrária, mas ele é um parlamentar exemplar. É um homem de vida pública limpa, um homem que nunca teve manchas aí na sua vida pública. Desde que seu pai vivo, se comenta nos bastidores da política que Mendoncinha era um cara muito melhor no trato pessoal do que o José Mendonça Bezerra. E aí mostrando mais uma vez que é um bom que é um bom parlamentar. O Bruno Araújo é um dos que mais se destaca, sabe, Silvio? Nesse chororô do PSDB. Ele leva para a Câmara de Vereadores a panela para bater, né? Para a Câmara de Deputados a panela para bater. Hoje eu estou trocando tudo. A panela para bater, o Bruno é um parlamentar que realmente tem sentido muito a derrota de Aécio Neves nas urnas. O segundo Chico Buarque de Holanda, em entrevista esse final de semana a um jornal espanhol, ele disse que o PSDB quer a todo custo acabar com Dilma e com o PT, com medo de Lula em 2018.
Muito embora que Lula já dá umas declarações que não se... Pelo que ele de fato falou esses dias, né? Que será candidato caso a Dilma consiga se recuperar e tudo mais. Dá para entender que ele tá vendo que vai ser difícil para ele, melhor não entrar nessa. Pois não, Natália Arruda.
Olha, a gente acompanhando os fatos é muito interessante, viu? As viagens do prefeito, o prefeito tem ido muito a Brasília, o prefeito. Mas com um representante desse em Brasília, desse Bruno Araújo, ele consegue o quê, rapaz? Não consegue um saca-caminho para Santa Cruz. Porque o cara, uma hora tá com a panela batendo, outra hora vota contra a presidente. Ele é tudo contra a presidente, né? Só se o prefeito trouxer uma panela para aqui, só se trouxer. Aí, rapaz, isso fica difícil. Ele quer imitar o Mendonça Filho, mas Mendonça é outra história, né, rapaz? Um cara coerente, um cara educado, sabe se posicionar, né? Você vê que o Mendonça, desde que da campanha, ele vem aparecendo nas mídias e com um bom trato, sabe fazer as coisas, uma crítica, mas uma crítica construtiva. Aí esse cara não, é uma palhaçada, né? Aí fica ruim até para Santa Cruz do Caparibe. Porque, olha, esse ajuste fiscal eu sei que vai doer, vai torcer o rabo de muita gente. Mas é necessário. É necessário para o país, né? Aí o cara, veja quem criticou, quem fez a matéria, a Folha de São Paulo. Não foi o jornal Página Livre, não. Foi a Folha de São Paulo, né? Uma coisa interessante que todo o Brasil tem o respaldo da população. Então, Bruno Araújo, tu tem que te aquietar e ajudar o prefeito Edson Vieira quando for a Brasília, porque senão a gaiola vai ficar ruim pra tu aqui em Santa Cruz do Capibaribe e um sapo a caminho não entra nela.
Leão de Souza?
Olha, Silvio, eu também concordo com a fala, com o que tá escrito no blog do Hinaldo Sampaio, porque de fato é o que a gente vê e tem observado como a coisa de fato tem se desenhado nos últimos momentos, né? O PSDB, que outrora governava esse país e criticava o PT, né? Porque o PT naquele momento também, diga-se de passagem, era contra, em determinados casos, de ser contra porque é contra mesmo, né? O PT em muitos momentos no governo de Fernando Henrique Cardoso foi contra pelo fato simplesmente de ser contra.
Questão do Plano Real mesmo, né?
Plano Real.
Um dos partidos, né? Que foi contrário.
A constituinte, né? Participou tudo, mas não assinou, não subscreveu também a constituinte.
A oposição, ele tem que votar, ser contra mesmo umas coisas. Agora, aquilo que é de bom, é exemplo aqui a Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Briga, agora o que é bom para Santa Cruz, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz nunca foi contra, não, viu?
Natálio,
há uns vereadores atuando.
Quando você se porta dessa maneira, aí você mostra realmente um espírito de grandeza, né?
De grandeza.
Realmente de um legislador, de um político à altura do povo qual o representa. Então,
lá,
a gente fica realmente totalmente vendo e comparando com o passado e hoje, né? O PSDB hoje tá indo, infelizmente, por uma orientação todinha errônea do próprio Aécio Neves, porque o Aécio não se conformou, e como o Ralf bem lembrou, dos que não se conformaram, além do Aécio, o mais inconformado é o Bruno. O Bruno ainda essa semana estava tirando um selfie lá nas esplanadas do ministério, porque estava recebendo dos manifestantes uma peça que ia entregar na justiça.
Ah, o Movimento Brasil Livre, né?
Que isso, fez a caminhada que poderia de São Paulo, resultar Brasília no processo de impeachment de Dilma. E ele estava lá tirando um selfie, né? E filmando e comemorando. Então, parece que ele é mais o principal papagaio de pirata mesmo. De todos esses que estão revoltadinho, que não aceita ainda a derrota sofrida nas urnas, o Bruno Araújo, infelizmente, é o que tem se mostrado realmente o mais preocupado. Agora, o Hinaldo faz aqui uma ressalva, uma lembrança, nesses parlamentares pernambucanos, o Betinho, né, e o Daniel, que foi candidato a prefeito. São dois jovens, né, o Daniel, jovem, caba novo, disputou a eleição do Recife e fez um calo grande, né, nos grandes políticos ali da capital pernambucana, mas se for nessa onda, Daniel também pode realmente ter um mandato frustrado, porque eu acho que a oposição tem que existir. No regime democrático que vivemos, é importantíssimo. Olha, quanto é importante o papel da oposição. E a gente tem que saber distinguir situação e oposição e dar as importâncias devidas. Agora, se entrar nessa onda, né, de quanto pior, melhor, aí fica realmente uma oposição sem credibilidade nenhuma para o desenvolvimento desse país. Só ressaltando que estamos realmente passando esse momento de crise, né? Esse ajuste fiscal, foram contra agora o ajuste fiscal. Ora, mas é porque aí passa, e o que chateia realmente é porque passa para a população como se a presidente estivesse fazendo algo que não fosse necessário. Ora, o ajuste fiscal é hoje, infelizmente, é necessário, porque se precisa arrecadar mais e gastar menos, estava se gastando mais e arrecadando menos. Então, há uma necessidade desse ajuste fiscal. E aí a gente vê a incoerência total quando o PSDB, usando até o próprio Mendonça Filho, que foi coerente, né, quando apresentou a emenda na Constituição para aprovar a reeleição, aí agora todo o PSDB, que está longe de voltar ao poder, aí agora volta para acabar com o projeto de reeleição. E aí só mais um detalhe, Silvio, porque eles tentam passar de fato
que a reeleição é um segundo mandato, e não é. O projeto da reeleição, a emenda da reeleição, é uma oportunidade do eleitor decidir se deve continuar ou não, mas não garanta um segundo mandato a seu ninguém. Muitos já foram candidatos à reeleição e perderam. Então a gente vê realmente uma incoerência muito grande do PSDB no momento.
Carlos Lisboa?
Olha, veja bem, a oposição do PSDB e Companhia Limitada, ela é uma oposição do tipo o quanto pior, melhor, né? É óbvio que se tem uma compreensão para eles, não é? Para eles, né? Quanto pior, melhor para eles. Ou seja, eles querem chegar ao poder, né, às custas do maior desmantelamento possível do governo do PT. É óbvio que a gente sabe. É uma coisa engraçada, Natália. Antes, o PT que defendia os trabalhadores, o PT que defendia os desempregados, o PT que era contra a dívida externa, o PT, enfim, que tinha algumas posturas coerentes e interessantes, hoje faz justamente o oposto, né? Sai justamente o oposto, né? Não teve responsabilidade fiscal no trato do dinheiro público, né? Obviamente que tem também dentro desse contexto uma situação da crise internacional, mas não é só a crise internacional, é a crise de identidade e a crise de políticas alternativas, que o PT não optou por elas. E aí a gente vê por outro lado os liberais, né? Aí capitaneado por Aécio Neves e Companhia Limitada, né? Com raríssimas exceções, né? Inclusive todos, na sua maioria, com exceção do Mendonça Filho, todos trazendo um histórico nas suas costas de corrupção, né? Um histórico, inclusive, de desserviço, de certa forma, ao país, e hoje se postando em favor dos trabalhadores.
Olha, sou o tipo do cara o seguinte: eu, graças a Deus, aqui eu não tenho partido. Eu votei na Dilma. E não estou satisfeito com o governo dela. Agora, ela apresentando o que é certo e correto, a gente tem que procurar ajudar. Porque quanto pior, melhor. Melhor para quem? Para a nação.
Para a oposição. Para a oposição e
para a nação. Fica ruim para a nação.
Justamente.
E o bom para eles, que todo dia estoura corrupção nesse país, que já está uma cachorrada muito grande sobre isso. Então, eu acho que foi um erro gritante, porque hoje nós precisamos de aprovar projeto relevante ao nosso país e à nossa população.
E aí você tem o quê? Você tem uma oposição que de fato é uma oposição cega, porque ela não é uma oposição que fiscaliza com coerência, ela não é uma oposição que propõe coisas novas, diferentes, não é? Porque não basta você só votar contra o pacote do governo. Que diga-se de passagem, o pacote do governo não é um pacote coerente, é um pacote que prejudica, é um pacote que prejudica o direito dos trabalhadores, é um pacote que aumenta imposto, é um pacote que corta recursos de áreas essenciais para a população, como saúde, pois não.
Isso aí vem tudo desde antes.
Justamente.
Desde anos, que tinha que chegar o fim, né? Tinha que chegar um fim. E chegou no fim. Aí então tem que se fazer um ajuste, um pacote para melhorar as coisas no país. Porque esse vem se mantendo esse tempo todo, e o país na pior.
Para corrigir os erros aplicados no governo do PT. Assim como também é uma incoerência tamanha, porque os mesmos remédios aplicados no pacote fiscal hoje é o mesmo remédio que o PSDB aplicou quando era governo. É o mesmo remédio. Não há diferença alguma. Uma ou outra situação assim que tem uma diferença pontual. Mas em linha geral é o mesmo pacote, é o mesmo remédio, é as mesmas medidas de arroxo, não é? De desemprego, não é? De caminho para a recessão, não é? E o que é que eles fazem? Eles votam contra. Quer dizer, é uma incoerência.
Agora, vê só, interessante, só para completar, para a gente ir para um intervalo. O PT, na campanha, né, passava para a população que isso aí que ele está fazendo agora, quem ia fazer? O PSDB.
Justamente.
E o PSDB realmente iria fazer, né? Que quem chegava junto ao PSDB eram justamente pessoas, economistas, pessoas da área econômica, né? Que mostrava essa necessidade. Então, o PT fazia a propaganda negativa do PSDB, dizendo que se o PSDB assumisse o governo, ou seja, Aécio Neves, iria provocar desemprego,
faria um ajuste que ia arrochar mesmo o trabalhador, né? Então o PSDB, né, perdeu por isso. Aí o PT chega, faz o ajuste e o PSDB que ia fazer vota contra. Olha só, olha, olha a situação, olha os
no
partidos
Brasil.
Que nós estamos no Brasil. É interessante isso, né?
Totalmente
incoerente, é tudo incoerente.
Muito provavelmente, o Joaquim Levy pudesse ser ministro de AES se ele tivesse ganhado as eleições, não é? E estaria
AES estava fazendo ajuste fiscal e quem era que ia ser contra?
O PT. Agora eu acho assim, eu acho que realmente a gente fica num mato sem cachorro, mas eu acho que a estada do Joaquim Levy no ministério é de suma importância para a gente voltar um ciclo de crescimento, Silvio. Apesar dele ter uma ideia muito liberal, muito neoliberal, mas ele é um técnico e coerente. Você repara que hora nenhuma ele entra no desespero da oposição de dizer que tudo se acabou, nem hora nenhuma ele entra na afobação de alguns petistas dizer que no próximo semestre a gente já vai voltar a crescer. É um técnico e é um cara de visão que está tentando consertar da melhor maneira possível alguns erros feitos nesses que a gente vai tomar esse remédio aqui, alguns deles feitos pelo próprio PT, enquanto governo desses 12 anos.
Interessante, Raul, que ele não foi para a aprovação do projeto e muita gente pensou que ele ia sair do governo, né, da função dele de ministro. Aí, quando ele anunciou que estava com a gripe, a bolsa subiu.
Uma gripe faz. É porque o mercado de especulação. Não, mas é porque o mercado de especulação realmente é uma coisa.
Vive disso. O mercado mesmo quebrou a Petrobras para depois ganhar dinheiro
em cima da Petrobras. Né? Petrobras.
É. Bom, 9:50, mais alguma coisa para fechar, Carlos?
Não, é só essa questão também do instituto
da reeleição,
né? Eu particularmente não sou favorável ao instituto da reeleição, por uma razão muito simples. Primeiro, na medida em que você cria o instituto da reeleição, você está criando uma situação de desvantagem, porque quem está no poder, quem está no governo, ele se utiliza, né? Ele se utiliza da máquina para fazer campanha eleitoral, da máquina do ponto de vista funcional.
Tá ruim. Mas usa dinheiro
demais. Justamente, gasta demais, tá entendendo? Então não é uma coisa, para mim, eu não vejo coerência no Instituto da Reeleição. Aí sim, não haveria reeleição, mas aí se aumentaria os anos de mandato, né, para que o gestor ele pudesse pelo menos emplacar
tempo, né,
algumas coisas do seu plano.
Lisboa, eu acho que quatro anos é muito pouco para se colocar em prática um projeto, principalmente com a burocracia que existe no Brasil, um projeto político.
Na verdade, quatro anos, o governo tem 2 anos para trabalhar.
Exatamente.
O senhor, né? Agora, porque o primeiro é de ajuste.
Tem um detalhe.
Aí tem um segundo, que é que dá para trabalhar alguma coisa, no terceiro ano já está se preparando para a eleição, e no quarto não
vai nada agora tem um detalhe.
Eu acho que a medida mais coerente que deveria ter se tomado era realmente o afastamento do prefeito que quisesse ser candidato à reeleição, né? Num tempo razoável, o prefeito teria que se afastar. Apesar a situação que a gente tá hoje na parte burocrática no Brasil, a gente percebe que 4 anos fica praticamente impossível de se implantar.
A questão, Ralf, e eu concordo em parte com esse negócio da reeleição, que exista e que não. O que eu acho que precisa é ser criado dispositivo, né, que possa vetar.
Da pessoa.
Porque
usar
também
o poder,
é o seguinte,
né?
Aí a gente não, mas o candidato é candidato, o postulante é candidato à reeleição, ele vai usar a máquina a seu favor. Pode acontecer? Pode. Mas o camarada não é candidato, mas ele pode usar a máquina a favor do seu sucessor.
Claro.
Dá no mesmo. O que precisa, de fato, é se criar dispositivo. Esse mesmo, do indivíduo concorrer à reeleição, ter que se afastar 6 meses, 9 meses, 1 ano antes, seja lá o que for. Aí sim, poderia dificultar um pouco mais no uso da máquina.
Você já imaginou, se passa esse dispositivo, o que é que acontece na região?
A gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
10:02, bom dia a todos que fazem a Polo FM. Cadê a segurança do Armando Aleixo, Neco Aragão e também Gavião 1? Gustavo pedindo aqui segurança, pedindo pelo amor de Deus, segurança em todo esse situa, Gavião, Armando Aleixo, Neco Aragão, né? Pois não, Natália?
Incluir
o Polis Praga também, né?
Praga também, que lá o povo tão doido por segurança lá no Polis Praga.
Aonde?
Polis Praga.
Bom dia, pessoal, para nós aqui, né? Do Posto Badu, um abraço aí, deve ser o pessoal, né? Do Posto Badu e também o Gimbarte, né? Deve ser.
Manda um abraço também para Fabiana Moura, que não perde um só programa.
E também outro posto, Silvio, que tá todo mundo ligado lá, é o posto Maria de Nazaré, viu?
De quem?
De Clóvis de Jurema e de Branco de Jurema.
Todo o pessoal da
de Seu Jurema. Seu Pedro de Jurema tá lá ligado, tá todo mundo lá. Tá todo mundo. Cássia de Jurema, Cassiano de Jurema.
Stuart.
De Jurema.
A pessoa diz aqui, precisa de emprego, tem experiência em serviços gerais, como restaurante, olha aí, ó. Quem quiser me contratar, ligue 9594-2269. Fala com Augusto. Augusto, obrigado a você, Augusto. Um abração forte, viu? Silvio, todo Moda Center manda. Pede para a Natália mandar um abraço para nós aqui no Cito Amarelo, Rua I, Box 117. Então, todo o pessoal
um abração aí. Bem grandão do Natália Arruda, esse cara aqui que ama o Moda Center e ama Santa Cruz do Caparibe.
Todas as Cito Amarelo
do Santa Cruz também.
Pessoal do Cito Amarelo, Rua I, Box 117. Obrigado a vocês aí pela audiência. Olha, e mais uma vez, a gente já falou aqui semana passada, né? A questão da minha preocupação com relação ao calçadão, né? Porque é preciso dar, né, ao calçadão, né, o mesmo tratamento que se dá ao Moda Center. A mesma estrutura do Moda Center é preciso dar ao calçadão. Não sei como é que a prefeitura vai fazer isso, né? Eu não sei como é que vai fazer, mas a questão de segurança, a questão de limpeza, a questão de organização tem que se fazer, né? Porque você passa lá, você olha, tá lá aquelas lonas azuis, estopa, aquele negócio é um negócio meio... Latada. Tá meio, aquela latada mesmo que tá lá, viu? Então precisa-se de um controle ali para não, ao invés, como eu falei aqui, ao invés de ser uma coisa, um atrativo a mais, pra gente ser uma coisa negativa, porque eu repito aqui o que eu falei semana passada. A gente aqui de Santa Cruz, né? E o vendedor, né? Ele diferencia, ele sabe, o vendedor, né? Daqui, da região, de toda a região, que é enorme, que vem vender, vem comercializar os seus produtos aqui, ele sabe, né? O vendedor que tá lá sabe que existe um que é particular, existe um que tem uma gestão privada, e existe o calçadão que é pública. Quem vem de fora fazer suas compras não diferencia, não. Aí passa de um para outro, chega no outro, tá aquela fedentina, chega no outro, tá aquele desmantelo, né? Chega no outro, tá a falta de segurança, tá banheiro entupido, então ele vai entender, vai chegar lá fora e dizer, olha, lá é uma bagaceira, lá é uma bagunça. Então, é preciso se organizar, é preciso se dar o mesmo tratamento, repito, não sei como é que a prefeitura vai fazer isso. E não adianta colocar um cidadão lá para tomar conta, não, a gente tem um gerente lá, a gente tem um gestor, né? A gente tem um gestor que toma conta do calçadão. Agora, quantas pessoas esse gestor comanda para fazer toda a estrutura, fazer todo o trabalho do calçadão? Quantos? Só Zé Nelson Negão? Zé Nelson Negão vai limpar o banheiro? Zé Nelson Negão vai fazer a cobrança? Zé Nelson Negão vai fazer a limpeza? Segurança. Zé Nelson Negão vai fazer a segurança? Zé Nelson Negão vai limpar o canal? Não, tem que ter uma equipe com ele. E essa equipe existe? Tem, né? Tem essa equipe, existe essa equipe. Pois exatamente, deve ser umas duas ou três pessoas lá, né? Então precisa se olhar, atenção aí o gestor, atenção aí a prefeitura, tem que se olhar com carinho. Como se olhou com carinho para construção, tem que se olhar com carinho também agora para manutenção, para manter aquilo ali, né?
Eu queria só colocar uma coisa que também para o seguinte, o pessoal que tá nos ouvindo lá no calçadão, que é preciso que as pessoas que também tem as bancas lá no calçadão, tem a consciência que é preciso da contrapartida delas, né? A prefeitura vai, porque eu conheço como é certas coisas em Santa Cruz, Carlos Lisboa. Se a prefeitura começar a cobrar uma taxa pra manter, Natália, aí a grita é geral.
Agora tem o seguinte, tá, o Carlos Lisboa passou uma ideia que eu acho que seria a mais viável, né? Contrata-se uma empresa pra cuidar. A prefeitura, né? vai manter aquela empresa e a empresa fazer todo o trabalho, todo o serviço ali. Foi a ideia.
Não, mas o que eu digo, né? É, por exemplo, a ideia de Lisboa, ela é interessante. Agora, para se pagar essa empresa, precisa estar contrapartida, né?
Claro, claro.
Né, das pessoas que estão lá colocando. E aí, eu acho que o erro do prefeito foi não ter, assim que inaugurou, já ter começado a cobrar essa taxa. Porque se começar agora, aí vai ter a grita geral e é preciso que as pessoas saibam, Silvio, que é preciso da participação de todos. Ontem eu estava observando uma coisa que é fácil, às vezes a gente cobra dos gestores públicos, que tem que cobrar mesmo, que eles são votados e ganham bem para fazer. E quem não quiser ser cobrado, saia da política. Agora, a gente cobra do prefeito, do deputado, do governador, do presidente, mas às vezes a gente esquece que a gente, como cidadão, também tem que fazer a nossa parte.
Claro, claro.
Ontem eu vi um absurdo aqui, que é recorrente. Mas ontem, quando eu vi, eu disse, eu tenho que falar na rádio isso amanhã, porque não pode. A gente precisa se conscientizar aqui, que quando a gente está esperando o semáforo abrir, Natália, e o semáforo abre, mas tem uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, tem que se esperar. Ela termina. Olá, Silvio, rapaz, botou todo. A maioria das motos que estavam no semáforo botaram por cima do rapaz com uma criancinha que quase que atropela o rapaz. Então não custa nada se você está vendo que o rapaz está atravessando ou pela faixa de pedestre, ou pela suposta faixa de pedestre, porque a faixa de pedestre em Santa Cruz, ela só fica acesa 2 dias. Uhum. Depois ela se apaga. Uhum. Então, é preciso você aguardar para que as pessoas passem, principalmente. E essa cultura está sendo criada, Silvio, graças a Deus, dentro do Moda Center. Mas ela precisa ser trazida para as ruas da nossa cidade, para que a gente tenha um convívio melhor e possa cobrar cada vez mais com ênfase e eficácia dos nossos governados.
Você chega em Caruaru, na Avenida Agamenon Magalhães, as faixas é bonita demais, rapaz, vermelha e branco.
De noite chega a lumia, né?
Chega a lumia, aqui a danada pinta de noite bem cedo, sai todinho. Eu não sei o que é isso, não, rapaz. Se passar uma bicicleta, leva.
Pois é, mas voltando que era o assunto inicial.
E eu acho que a despesa é a mesma.
É, voltando que a questão inicial foi justamente o calçadão, então a gente espera, né? Espera que, que até você falou também, né? O erro foi justamente esse, teve todo o cuidado que eu elogiei bastante aqui, que foi, acho que uma das únicas obras de Santa Cruz do Caparibe que teve começo, meio e fim. Ela não tem paralisação em nenhum momento, né? O que foi o prefeito anunciou que iria construir a data de iniciar, iniciou do jeito que ele disse e no período que ele disse que estaria pronto, estava. Demorou para a questão de transferência, mas a obra, a questão física foi toda dentro do prazo, coisa raríssima, raríssima em Santa Cruz. Mas aí me parece que não se planejou o funcionamento, né? Não se planejou como, apesar de ter se adiado por diversas vezes, o funcionamento não foi planejado, infelizmente. Silvio,
isso é uma preocupação que nós temos realmente que levantar pelo seguinte, porque, como você bem frisou, a obra, a estrutura física, a Prefeitura Municipal, o prefeito Edson Vieira, cumpriu com todos os prazos, né? Todos os prazos pré-estabelecidos. Mas, em contrapartida, se passou quase um ano construindo aquela obra, deveria também a equipe que estava por trás trabalhar esses mecanismos, né? A estrutura de como iria funcionar o calçadão Miguel Arraes de Alencar. Então, se demorou. Por quê? Pelo seguinte, as pessoas, eu acredito, a informação que eu tenho, posso até estar equivocado, mas a informação que eu tenho é que se paga ainda aquela taxa que se pagava do chão quando era o calçadão.
É R$6.
Anteriormente.
O valor R$6 então, se paga.
Esse valor.
E já tem gente, já estou ouvindo reclamações porque diz que vai aumentar para 10. Então já tem, a pessoa está chiando.
Mas
já.
Aí é justamente a necessidade. Mas daí é onde justamente está a necessidade de uma equipe por trás ter trabalhado isso anteriormente e não tem nada perdido. Mas é sentar, em discussões com a sociedade ali, participante do calçadão, mostrar os custos de manutenção, tá entendendo? Daquela obra, daquele empreendimento, porque não adianta, como você bem disse, não adianta. Você que é vendedor, você sabe o que é prefeitura e o que é o Moda Center ali, mas o cliente, aquele que vem de fora, aquele que vem da Bahia, que vem do Belém do Pará, que vem de Minas Gerais, ele pensa muitas vezes que dá até para aparecer pela impressão da obra, que aquilo é uma extensão do Moda Center. Então, de repente, algo que é para agregar, pode desagregar. Uma coisa tão simples, a gente pode trazer como referência aquele bendito canal. Ora, Aquele canal que divide o Moda Centro e o Calçadão e um outro que tem por trás do calçadão.
Os dois canais
é uma fedentina horrível. Terrível.
Horrível.
Terrível. Como é que um cliente, ele vai fazer suas compras e aí meio dia ele para almoçar em uma das praças de alimentação ali com a catinga daquela, com a imundícia daquela. Então isso é ruim para quem? Para nós. Para Santa Cruz. Aqui não é só a questão do calçadão. É ruim para a cidade. Então, Ralf lembrou. É ali, o comerciante que ali trabalha, ele também tem que ter consciência daquilo ali que é um patrimônio público, porém que tem que ser zelado, tem que ser mantido. E
é um patrimônio público usado por ele, né?
Por eles, e se isso não for... Eu entrei recentemente naqueles banheiros, que no, o parque foi entregue dia 12 de janeiro. Já é de fazer pena o que alguns fizeram com os banheiros, né? Então, é isso que também as pessoas que ali trabalham têm que ter consciência.
Agora... Tem que ter consciência.
A questão das lixeiras é interessante a prefeitura viabilizar alguns espaços ali para colocar lixeiras.
Porque também não tem, né?
Não tem.
Não tem lixeira.
O lixo
também.
É jogado embaixo dos bancos, na rua.
O prefeito vai ter agora que arcar com a consequência de uma falta de planejamento. Porque se ele, a partir do momento que ele der essa posse. A pessoa, ele desse ciência a ela, através de um documento, quanto era o valor da taxa de manutenção, ele não teria esse problema que ele vai enfrentar agora, quando for
ter que pagar essa taxa. E já tivesse montado a equipe que iria gerir, que iria trabalhar no Moda Center. Teve todo um tempo, enquanto estava se construindo, estava se planejando tudo isso, né?
A equipe da própria secretaria é escassa, Silvio.
Exato.
Muito pouca gente trabalhando na Secretaria de Indústria e Comércio.
Que é aquela secretaria que é a secretaria que deveria ser uma das mais importantes aqui, mas é a única que passou por eu não sei se Hernando tinha, existia essa secretaria,
não existia,
no governo Zé, que não foi dar tanto, depois Toninho também, agora, né? É Bruno Bezerra e um tanto de gente ali trabalhando.
Pois agora aqui, porque tem muita gente aqui em Santa Cruz, muitas mesmo, que leva só pelo lado político. Primeiro, foi feita a obra e o acompanhamento todinho, Ralf, não foi feito para ver o futuro do calçamento, mas era para o acompanhamento ser feito para a inauguração para chamar a atenção por causa do momento político. Isso aí é um fato corriqueiro em Santa Cruz do Capibaribe. Qualquer um dos dois partidos, não estou dizendo só do que está agora não, né? Se não inaugurasse perto da política, não tinha calçadão. Outra coisa que eu vou dizer agora, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nós temos um Moda Center que é bem administrado por todos que passaram. Lá existe o seguinte, ainda tem rancores políticos dentro do Moda Center. Eu acho, na minha opinião, se acharem ruim o que eu vou dizer agora, mas é um problema meu e eu assumo, eu acho que o calçadão deveria ser entregue ao pessoal que administra o Moda Center. Eu acho, porque ele sabe administrar, né? Tem toda a estrutura e quem vai, ó, me escuto vocês que vivem aí no calçadão, quem vai a primeira vez no calçadão encontrar todo esse desmantelo, ele não vai na segunda, Natália, ele fica dentro do Moda Center.
Coloca uma coisa interessante,
entendeu?
Aí.
Eu acho que deveria ser assim.
O Moda Center, os síndicos que passaram no Moda Center, cada um deu sua passagem.
Exatamente.
O Ernesto Maia, no primeiro momento, que não se tinha nada parecido, da implantação, não tinha nada parecido.
Foi um momento mais difícil, né? Pegar uma coisa sem
muita
você
gente
ter...
leva isso pelo lado político. Mas não, o Moda Center é bem administrado.
Porque Ernesto assumiu sem ter nenhuma referência.
Nenhuma referência,
então exatamente. Ele pegou uma coisa nova, né?
Nova.
Ernesto foi um momento difícil.
Nada
e depois Zé Augusto que continuou também. Zé Augusto teve o ponto positivo ali, foi a questão de publicidade. Ele
demais.
Espalhou pelo país inteiro
a questão. A ideia, e eu acho até que a ideia de publicidade, depois veio o Valmir, que fez o dentro do Moda Center, a logística do Moda Center melhorou muito, e agora o Alan continua melhorando. Exatamente. Agora, acho que aquela logística de divulgação implantada pelo Zé Augusto, quando ele foi síndico lá, ela devia ser novamente reavaliada e trazida de volta, porque veja só, cada um teve, por isso que eu digo que cada um teve sua parcela de contribuição, porque naquele momento, Natália, você está correto, naquele momento foi muito importante aquela divulgação e como a gente está prestando daquela divulgação que foi feita naquela época hoje, viu?
Hoje tem trator no Moda Centro, tem serviço de limpeza,
melhorou
tem
com tudo. Valmir, melhorou
aí entrava ali no calçadão, valorizava o calçadão. calçadão. Ó, você que tem o seu banco no calçadão, o que eu tô falando aqui, eu entendo de comércio, graças a Deus. Você vai e apronta toda uma estrutura, fica muito mais bonito. Se você desamarra 8, 10 pacotes de shot, seja o que for, e joga a tira na frente do banco no calçadão, você tá errado. Coloca numa bolsinha, amarre e joga lá na lixeira. Pois é,
pra gente fechar somente,
me diz, pelo amor de Deus, não vamos. Deveria ser do modo assento.
Pois é, não vamos deixar, né, o calçadão virar uma favela.
De jeito nenhum.
Não vamos deixar acontecer a favelização do calçadão.
Para o bem
do porque calçadão. Aí tem o Moda Center. E o que Natália falou é interessante. O Moda Center organizado, a pessoa vai para lá, tá organizado, tá bonitinho, vai comprar, vai para o outro lado, tá aquele desmantelo. Só vai uma vez aí. Não, vou comprar aqui, né? Vou continuar comprando aqui. É a mesma mercadoria, a mesma coisa, mesmo preço, então é complica, né? Então vamos ver o que é que, né, vai se fazer daqui para frente. Porque o que já se perdeu o espaço, né? Se perdeu já.
Nós já estamos na de Caruaru, de Toritama, de Surubim, de toda essa região. E se fizer isso, ainda fica mais ainda.
Bom dia, Silvio. Foi instalado um parque de diversões aqui no Dona Liga, porém não vi nenhuma vistoria do Corpo de Bombeiros. E se a licença da prefeitura, nós sabemos o quanto é perigoso a questão das gambiarras. Abraço a todos. A pessoa preocupada aqui no final, o final do telefone é 8586.
Ficou bom bonito, dia, Silvio. O parque de diversão, né? E o povo estão gostando.
Bom dia, Silvio. Aqui é Cleiton. Vim através dessa mensagem informar para que, se for possível, você chamar a atenção dos órgãos competentes ou incompetentes. Avenida Pedro Alves da Rocha, em frente à barbearia do Adriano, tem um cano quebrado e água que não chega em algumas torneiras, está derramando. Sem dó nem piedade. Avisa aí, por favor, então, na Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, em frente à barbearia do Adriano, tem um cano estourado derramando um pouquinho de água. Oi, Rádio Polo, bom dia, um abraço aí pro pessoal da Cheia de Charme, o cheirão pra vocês, bom trabalho aí no Moda Center, no setor amarelo, pessoal da Cheia de Charme, obrigado a vocês pela audiência. 10h19, final do programa, tchau, tchau, tchau.
Construção,
em nome da ferramenta
construção,
amanhã.
Tudo para a sua construção, ao lado do Bonão. A melhor ferramenta para a sua construção. Diga. Você encontra lá.
Caixa de ferramenta
e construção e tudo. Só encontra lá do
Rádio Debate Polo FM.